De Olho na Cidade.
Parecia impossível chover mais do que choveu em meados de dezembro, mas uma tempestade de menos de meia hora na tarde de ontem provou que Belo Horizonte e região metropolitana ainda estão para conhecer eventos extremos. É verdade que, felizmente, não há vítimas fatais, mas os relatos de terror que nossa reportagem ouviu numa visita na manhã de hoje ao bairro mais atingido pela tormenta, o Nacional, em Contagem, dá uma boa dimensão do que ocorreu na tarde de ontem.
Choveu entre 2:30 da tarde, apenas meia hora, 22 milímetros. Sabe o que isso representa, Tassiana? Cerca de 7,5% de todo o volume pluviométrico esperado para o mês de dezembro. E o pior, a chuva foi acompanhada por rajadas de ventos de até 100 km por hora. A intensidade dos ventos foi suficiente para derrubar 30 postes e, por isso, os bairros Nacional, Xangri-Lá, Braúna, Vila São Mateus, Chácara, Bom Jesus e Bandeirantes continuam sem luz até agora.
Aliás, Júnior, há focos de falta de luz por toda a região metropolitana, inclusive aqui na capital mineira. Em todos os locais, o motivo é o mesmo: queda de postes ou de árvores. Aqui em Belo Horizonte foram registradas quedas de mais de 120 árvores. Na manhã de hoje, 200 técnicos e eletricistas trabalharam na tentativa de restabelecer o fornecimento de energia. Ao longo do dia, terão reforço de mais 600 técnicos. Mesmo assim, não há previsão para a normalização dos serviços. Júnior Moreira, na manhã de hoje, você percorreu as ruas do bairro Nacional, o mais atingido em Contagem. Qual é o quadro com o qual você se deparou?
O cenário, Tassiana, é de destruição. Não apenas o Nacional, mas também no Xangri-Lá e na Vila São Mateus. A dificuldade começa para chegar à região. As ruas estão repletas de buracos e valas escavadas pela força das águas e, apesar do trabalho do Corpo de Bombeiros, ainda há dezenas de árvores que foram arrancadas com a força do vento. Equipes da prefeitura e moradores tentam limpar as ruas e cerca de 100 técnicos da CEMIG trabalham para restabelecer a energia só ali na região. Eles tentam recolocar cerca de 30 postes que caíram só nesses bairros durante o temporal. A situação é mais complicada na rua Pascoal da Silva Guimarães, no bairro Nacional. No local, o telhado de uma fábrica de colchões foi arrancado com a força dos ventos e caiu sobre a rede elétrica. O morador do local, Arthur Knaip, ainda não acredita no que viveu.
Foi uma chuva rápida, máximo uns 4 minutos, mas assim, um vento muito forte. Parecia que a nuvem, igual nos Estados Unidos, né? A nuvem desce mesmo, faz aquela pressão e foi levando tudo que tinha pela frente, né? Poste, o telhado aqui da quadra poliesportiva, que é da minha esposa e da minha cunhada, e foi cair em cima da casa do vizinho.
Outro morador, o comerciante José Messias, ainda se emociona ao lembrar do momento em que, de repente, viu o telhado da própria casa ser arrancado pela força dos ventos.
Estava almoçando quando começou a ventania e chuva de granizo. Um período de 10 minutos, meu telhado, as coisas começaram a dar assim por céu afora. Eu falei, nossa mãe do céu, parece que o mundo ia acabar. O tempo escureceu e a tempestade violenta, com raio, com trovão. E eu só abracei a minha família de adeus, que protegesse a nós. E graças a Deus, não só eu como os vizinhos, não teve nenhum ferido. Eu tenho de agradecer muito a Deus, estou muito emocionado a não ter acontecido nada com os moradores da região.
Relatos mesmo impressionantes, Júnior. Ontem havia uma grande preocupação dos moradores do local e também do Corpo de Bombeiros com o estado dos ocupantes de uma casa que foi praticamente soterrada pela cobertura da quadra poliesportiva a que o morador Arthur Knaip se referiu agora há pouco.
Foi lá também, Tassiana. É a casa de um idoso de 86 anos, o senhor José Ferreira da Silva, que no momento da tempestade estava sozinho dentro de casa. A solidariedade dos vizinhos ajudou a salvar o aposentado, que ficou bastante desorientado com a tempestade. Hoje, pela manhã, obviamente ele não estava em casa, estava descansando na casa de vizinhos. Quem tentava contabilizar os prejuízos e fazer uma inspeção para ver se é possível habitar novamente a construção é o filho do seu José Ferreira, Paulo Afonso, que estava trabalhando na hora e só conseguiu chegar ao local uma hora depois do acontecido.
A minha preocupação foi
saber como estava a situação do meu pai, mas o amigo vizinho aqui já tinha tirado, ele estava na casa do outro vizinho. E olha, os danos são danos materiais, felizmente a gente vai ter que reparar, mas está tranquilo, graças a Deus, está sob controle.
Ainda no bairro Nacional, de acordo com o Corpo de Bombeiros, em outra rua, Paulo José de Mendonça, duas pessoas ficaram sob os escombros no desabamento de uma residência, mas também foram resgatadas apenas com ferimentos leves.
Agora, Júnior, com todo esse estrago, foi decretada a situação de emergência em Contagem?
Está sendo pedido, já foi feito a Defesa Civil Estadual. Agora são os trâmites de contabilização de prejuízos, levantamento de recursos necessários para que seja oficialmente decretada a situação de emergência.
E na capital mineira, os estragos também não foram pequenos. Em menos de 24 horas, a Defesa Civil de Belo Horizonte recebeu 108 solicitações de atendimento. Segundo a Defesa Civil, relatos de trincas e infiltrações lideram a lista de solicitações de vistoria na capital. As regionais mais atingidas pelo temporal da tarde desta quinta-feira foram a Noroeste, com 28 ocorrências, e Pampulha, com 17 ocorrências, locais nos quais, neste momento, os moradores e também o poder público tentam contabilizar os prejuízos e reparar os estragos.